Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Tivemos aqui uma breve interrupção, é raro acontecer assim alguns contratempos, mas nada de grave, estamos bem, está tudo bem. E foi só uma semaninha, portanto estamos de volta. E tu vais começar já com um grupo e uma canção assim fora de série.
A banda da Francisca Cortesão, Minta and the Brook Trout, tem disco novo, o Stretch, que saiu este mês de setembro. E então estive a ouvir um bocadinho o disco, já andava um bocadinho viciada no primeiro single que já tinha saído em 2024, o Random Information. Mas agora fui ouvir o disco e também estou a gostar bastante. Enfim, é Francisca, e é sempre bom ouvir mais um disco de uma voz e de uma compositora, sobretudo como ela. E também estive a ler um bocadinho sobre o disco. O disco levou algum tempo a ser preparado e é por isso que se chama Stretch também. Provavelmente não só por isso, mas também por isso. E foi engraçado que foi a primeira vez, segundo li, que a banda lançou singles muito antes do disco estar finalizado ou prestes a ser finalizado. Portanto, a Francisca disse em entrevista que acabou por ser assim até um pouco estranho, não é? Eles lançaram dois singles sem ter muito bem noção de como é que o disco iria soar, mas na verdade não se nota nada disso, apesar de este Random Information, por exemplo, a canção que eu trago hoje, é uma canção que já me acompanha há mais de um ano, não é? Mas quando eu ouvi no contexto do disco, fez todo o sentido, pronto. Por isso, ainda que ela não soubesse e que a banda não soubesse que aqui iria soar o disco, não fugiu muito àquilo que os primeiros singles diziam. E além de, sei lá, de termos aqui a clássica sonoridade da Francisca Cortesão, eu gostei mesmo muito da canção do Random Information, também pelo tema e pela letra. Gosto sempre muito das letras dela, acho que ela também tem um sentido de humor e uma forma de escrever que para mim é mesmo muito interessante. E esta canção é uma reflexão sobre basicamente o algoritmo e como tudo se torna random information, não é? E tudo acaba por ficar assim uma amálgama, não é? De informação que às vezes nem sequer se consegue distinguir muito bem. Ela também, a canção também fala muito e os primeiros versos foram inspirados por um livro, um ensaio que se chama The Little Art, This Little Art, da Kate Briggs, que é basicamente um ensaio sobre a tradução. A Francisca também é tradutora, então anda tudo aqui muito à volta da produção artística, da escrita e de como isso, e do algoritmo e como isso vive, não é? Essa criação artística, criação humana. Vivo neste mundo, do algoritmo e da inteligência artificial e destas coisas todas. Então achei muito interessante essa reflexão e foi uma coisa que me escapou nas primeiras audições da canção. Não me apercebi logo que seria sobre isso e foi interessante também descobrir aqui este take. Por isso acho que é um excelente cartão de visita. A canção tem passado bastante na rádio, portanto não deve ser novidade para muita gente, mas deixo-vos com Random Information e não se esqueçam de ir ouvir o Stretch.
This little art has made me feel a little less inept. This little art has filled my time and given me a script. Were I to go without it, what would fill? I've written dialogue, I've written lines of poetry, I've written words in comic books and for my friends' fanzines. I've written pages on construction, liner notes, terms of service. Misunderstanding.
So my world.
information. This little art has made me feel a little less inept. This little art has filled my time and given me a script. Were I to go without it, what would fill my sit-down days? What would fill my sit-down days? What would fill my sit-down days?
Incrível, a nossa Francisca, e realmente este é um projeto que não interessa quantos anos passem, é sempre incrível ouvir e tem sempre coisas boas a mostrar, e este é mais um caso. E olha, eu trago aqui uma voz assim invulgar de uma artista que eu descobri há poucos anos atrás, que é a Frazee Ford. Se calhar até já é relativamente conhecida, mas nunca me tinha cruzado com ela. Já tinha ouvido algumas coisas do grupo antigo dela. Ela tinha um trio folk que é, o nome dela é Be Good Tanya's, que eu acho que até tinham coisas em algumas bandas sonoras, por exemplo Breaking Bad, etc. E realmente a canção que eu trago eu já ouço há muito tempo. A canção chama-se September Fields e já ouço há muito tempo. E claro, ainda para mais tem o nome do mês que eu mais gosto, não é? E acho um piadão, não só a forma como ela canta e a voz dela, mas também ao ritmo da música. Acho que é uma música fora do normal. Ainda para mais com esta voz, vocês já vão ouvir, com esta voz mesmo inconfundível dela. Ela faz, na verdade, ela até me faz lembrar outra cantora que eu gosto muito, que eu acho que até já deve ter trazido quase de certeza ao podcast, que é a Anne Brun, que é uma cantora norueguesa. Eu não sei se elas já se conheceram, mas elas têm mesmo uma voz muito parecida. E realmente este disco já é de 2014. E ela provavelmente já até terá discos mais recentes que eu ainda nem descobri, confesso. Nem faço ideia se ela já cá veio a Portugal, confesso que também não procurei esse detalhe. Também é possível que já cá tenha vindo, não sei. Mas eu gosto mesmo muito deste disco de 2014, este Indian Ocean. Até porque tem assim alguns detalhes que estão muito presentes nesta canção, que são incríveis. Lá está, estes ingredientes de Memphis, que foi onde ela gravou, por exemplo, esta canção. E na verdade ela gravou esta canção com a banda antiga do Al Green, e acho que isso nota-se perfeitamente. E nota-se também toda a descontração e a forma como a canção está a ser vivida por toda a gente envolvida, por ela e pelos músicos. Acho que é algo que transparece completamente a nível atmosférico, enfim, e não só. E embora a canção em si, lá está, a letra, seja muito, muito alusiva de detalhes sobre o solidão e tudo o que está em volta disso, eu acho que a pessoa que está a ouvir não sente nada disso. É um daqueles casos em que a letra não conjuga assim quase nada com o ritmo viciante da canção. E, enfim, é uma canção que já está aqui no meu, nas minhas playlists há muito tempo, e reparei que nunca tinha trazido, e acho que foi uma boa oportunidade para o fazer. Já não estamos em setembro, ainda assim fica aqui mais uma canção para a vossa possível playlist dedicada a esse mês.
Conhecia aqui a Frazee Ford e realmente uma excelente adição aqui às nossas playlists de outono e de... Enquanto não vem o horário de inverno, é outono, pronto. Eu estou em negação, não quero horário de inverno.
Ok.
É uma dor. Aceito. É uma dor. olha, eu vou continuar aqui com o Rapaz Ego, que é um projeto que eu tenho ouvido cada vez mais. E no outro dia descobri... quem está por trás do Rapaz Ego, que eu não fazia ideia, que é o Luís Montenegro, o que interessa.
O que interessa.
Como diz a Capicua, temos ouvido muito a Capicua a dizer o Luís Montenegro que interessa nos seus concertos do Gelado antes do fim do mundo. E quando eu me apercebi, decidi trazer uma canção dele, o Vida Dupla, porque tenho ouvido cada vez mais e, enfim, estou a gostar mesmo muito de descobrir aqui este mundo alternativo, de um Luís alternativo. Só aí é que me apercebi que estávamos a falar da mesma pessoa. O Luís Montenegro também está ligado ao Salto e está ligado à Cucamonga também. E este projeto, o Rapaz Ego, é um bocadinho, como ele diz, a vida dupla, quase um alter ego, não é, dele. E ele diz, gosto muito desta frase que ele diz, que é: o rapaz ego é o Luís com todas as vantagens de não o ter de ser. Que é uma coisa interessante, não é? É por isso que os alter egos servem, não é? E os nossos eus artísticos, é para sermos, para não termos que ser exatamente aquilo que somos no dia a dia. E eu trouxe precisamente uma canção que se chama Vida Dupla, que é do disco de estreia do Rapaz Ego, já de 2021, e é assim um pequeno autoverme. Aliás, as canções dele têm muito essa qualidade. E enfim, é viciante, é bastante viciante. O Rapaz Ego vai lançar em breve um disco novo, chama-se Fazer as Pazes, e vai estar em novembro na Casa Capitão. Acho também interessante, vou ficar atenta, porque tenho gostado bastante deste projeto, e vou ficar atenta aqui às novas canções do Luís Montenegro. O que interessa, não é o outro.
Eu legalizo a
realmente não fazia ideia de quem era o rapaz por trás do rapaz, é que não fazia a menor ideia. E adoro descobrir estas coisas. Aliás, adoro tanto que até vos vou trazer uma descoberta recente minha. Não fazia ideia da existência deste senhor que vos vou trazer. Eu trago o Jim White e a canção Still Waters de um álbum de 97. O álbum chama-se Wrong Eye Jesus. E é uma canção de alt country, alternative country. E isto é todo um género que eu de facto não domino de todo, mas como devem imaginar, tudo o que é folk acaba eventualmente, especialmente americano, não é? Acaba eventualmente por ir parar ao country de alguma forma. E realmente há pouco tempo o Nuno falou-me do Jim White. Aliás, o Nuno partilha sempre comigo coisas assim obscuras que ele descobre. E este Jim White, e na altura a canção que eu ouvi, gostei deste álbum, achei o álbum, não gostei de todas as canções do álbum, confesso, assim, à primeira, mas de facto esta Still Waters é realmente chama a atenção e fica, e vai ficando, não é? E cada vez que ouvimos, aprendemos qualquer coisa ou descobrimos ali qualquer coisa que nos continua a agarrar. E pelos vistos, se formos ler sobre o Jim White, é a mesma coisa, porque o Jim White é todo um filme. A vida dele, aliás, ele ainda é vivo, ele tem 68 anos, é todo um filme, alguém tem de fazer esse filme, e pensei eu, e de facto descobri que de facto existe um filme, existe, não um filme, enfim, ficção, mas um documentário premiado da BBC sobre ele e de facto sobre este álbum também, este debut álbum do Wrong Eye Jesus. E ainda não vi o documentário, o Nuno também não, tu também não, portanto já temos um plano. E eu estou aqui completamente, nem sei para onde começar. Aliás, estava precisamente há pouco a dizer-te que vou ter de usar aqui os meus, enfim, skills de resumo, porque senão não vamos sair daqui hoje. Vai, só para vos dar uma ideia, e vou-vos deixar depois fazerem a vossa pesquisa também. O Jim White, ele na verdade nasceu na Califórnia, mas mudou-se para a Flórida e acho que viveu, cresceu ali numa comunidade e numa situação religiosa muito profunda, não é? Isso também se nota depois na forma como ele escreve e na forma como ele se expressa. E aparentemente, segundo muitas fontes, ele já foi tudo e mais um par de botas. Ele já trabalhou nas obras, ele já foi vendedor, ele já foi, já lavou pratos, já foi cozinheiro, já foi modelo fotográfico, já foi fotógrafo de moda, já foi um surfer profissional e foi um condutor de táxis durante 13 anos em Nova Iorque também.
Oh.
E antes de pensar sequer em música, ele ainda foi para a Universidade de Nova Iorque estudar cinema. E depois de uma extensíssima tese, não sei exatamente qual era o tema da tese, mas aparentemente era muito extensa, ele entrou assim num buraco assim, profundíssimo de depressão. E deve ter estado doente, enfim. E foi aí que ele começou a escrever as canções que depois foi durante muito tempo, eu acho que ele escreveu as canções durante anos, que foram dar origem então a este álbum, para vocês perceberem assim, todo este percurso de vida que ele teve.
Se promete grandes histórias em canções, não é?
É verdade.
Esse historial de vida.
E este álbum, pronto, não é um álbum que tenha sido criado espontaneamente, como eu até podia ter imaginado ao início. Não, isto foi uma coisa muito, muito trabalhada. Eu acho que até esta canção demorou anos a ser escrita, só esta canção que eu vos trago. E realmente temos muito a agradecer ao David Byrne, porque foi a label dele, a Luaka Bop, uma boutique label, que lançou este álbum em 95, se não estou em erro, e que nos trouxe o Jim White assim, à luz do dia, não é? Não que ele não estivesse lá já, porque ele investiu muitas roupas, não é? Durante a vida toda, e de facto é na música que ele depois encontra também uma forma de expressão que, imagino eu, possa ter sido assim um bocadinho mais, possa ter dado um bocadinho mais reconhecimento, ou pelo menos, não sei como é que ele se sentirá, lá está, estou muito curiosa, não sei como é que ele se sente como músico, não é? Porque no fundo isto é só mais uma pele que ele está a vestir, mas é muito interessante, é uma vida muito interessante e a música em si tornou-se assim, não só obscura, mas também icónica. como este tal, este género que se foi criando à volta do country, ou seja, não é country per se, mas uma espécie alternativa de country, e por muitos é considerado um gênio, portanto lá está, se calhar pelos puristas do country nem por isso, mas por outras pessoas sim. Até pelo Vince Gilligan, que não sei se terá assim, alguma amizade ou uma ligação com ele, mas que também usou uma das músicas deste álbum para, acho que no último episódio de Breaking Bad. Já falei duas vezes Breaking Bad hoje, é engraçado, não é?
Está tudo ligado.
Está tudo ligado. Acho que a canção Word Mill, se não tenho erro, é usada no último episódio da série toda, não é? E também é uma das canções, uma das fan favorites pelos vistos. Mas esta Still Waters acho que é uma boa porta de entrada. Não sei se conhecem. Se ainda não conhecem, descubram não só o álbum, mas enfim, toda a vida desta pessoa que realmente quando conhecemos é assim uma espécie de invasão na nossa vida. E ainda bem, nós precisamos assim de pessoas diferentes e pessoas que marquem. Fiquem então com a Still Waters. Nós estamos de volta na próxima semana com mais um episódio, mais 4 canções. Fiquem por aí.
Providence will stoop down just to save me.